Olá, aqui quem fala é Matheus Papini e esse é o Rogrão Cast. Hoje é segunda-feira, 11 de março de 2019. Graças a Deus, o carnaval acabou. Glória a Deus. Eu odeio o carnaval com todas as minhas forças possíveis. Eu não gosto das músicas, eu não gosto das coisas que fazem no carnaval. Eu não gosto das pessoas, mentira, eu não gosto de muitas pessoas aglomeradas. Na verdade, eu detesto a aglomeração de pessoas. Eu não gosto, eu não tenho lugar pra sentar, não tenho lugar pra mijar. É péssimo, eu não acho bom. Você fica, se tiver chovendo, você vai ficar debaixo da chuva, se tiver com sol, você vai ficar debaixo do sol. Eu acho muito ruim. Se você gosta, parabéns, vai tomar no seu cu. Carnaval é festa de filho da puta. E vamos começar o podcast porque tem a ver com esse assunto. Eu ia gravar esse podcast antes do carnaval, mas eu passei mal o carnaval inteiro. Eu nem sei se isso é bom ou ruim, porque isso me possibilitou de ir em qualquer bloquinho, mesmo que seja forçado. Até porque, quem não sabe, eu moro na região... como é que eu posso dizer? Vai, quase central aqui em BH. É uma região bem centralizada. E a maioria dos blocos, eu digo a maioria mesmo, são tipo... ou se não é na porta da minha casa, é na redondeza e não dá pra sair de carro. É um trânsito do caralho. É jovem no meio da rua fazendo coisa de jovem, dando PT, vomitando, usando droga, essas bosta. E fica impossibilitado, não tem como você fazer nada, nem de noite. Eu moro cerca de 2 km da casa da minha namorada, mais ou menos isso, de carro. Claro, né? A mesma distância não muda se for a pé. Mas vai, de carro assim, da casa dela pra minha, eu juro, eu acho que menos de 5 minutos, mas cerca de 3 minutos de carro. Sem brincadeira, não exagerando. Se você pegar todos os sinais abertos, o que já aconteceu algumas vezes, eu consigo chegar em casa, sério, em 2 minutos, eu não tô brincando. Nem preciso de correr, nem nada. Uma velocidade até ok, tipo, cerca de 45, 50 km por hora. Sei lá, eu acho uma velocidade bacana. Enfim, no carnaval teve um dia que eu tava na casa da minha namorada, porque foi a única coisa que eu fiz no carnaval. Ou ela veio aqui pra casa, ou eu fui pra casa dela. E como a minha casa tava parecendo um inferno, eu preferi ir pra casa dela todos os dias, ou a maioria deles, porque pelo menos eu não ia ficar ouvindo música de carnaval, bloquinho e trio elétrico e essas bosta no meu ouvido, porque eu detesto. E até que o trânsito pra ir pra casa dela, como tava tudo fechado aqui perto de casa, até que pra ir pra casa dela tava bem tranquilo, certo? Mas pra ir da casa dela pra minha casa tava horrível, cara. Sério, eu demorei incríveis 45 minutos pra ir da casa dela pra mim. Eu tive que desviar tanto caminho e eu tive que passar no meio do carnaval. Isso era tipo 8 horas da noite, 8 e meia por aí, de um domingo ou de um sábado, sei lá. Acho que era. Eu tava passando mal, igual eu falei, tava diarreia. Ah, tava com o quê? Diarreia. Eu não ouvi o que que estava.
Diarreia.
Ah, tá, entendi. Então, eu tava e... imagina a situação, eu dentro do carro, suando frio, louco pra chegar em casa, ao ponto de cagar o carro inteiro, e eu tendo que esperar jovens liberarem o trânsito, porque eles estão consumindo drogas, ouvindo música alta, de péssima qualidade, e consumindo álcool no meio da rua. E não pode te afastar no...
ah, mas o carnaval é a festa do povo.
Que festa do povo, seu idiota? Que é carnaval? Que é? Sabe o que é o carnaval? Como é que surgiu o carnaval? Sabe o que você tá celebrando? Nada. Deixa eu só tomar uma água aqui, que...
daquele jeito. Ai, o que, que é carnaval? Carnaval é a festa do povo. É uma festa democrática.
Meu filho, deixa eu te explicar uma parada. O carnaval não é nada. É só um motivo pra beber e usar droga e fazer sexo desenfreado com qualquer pessoa que aparecer na sua frente. É isso, acabou. Não tem outro motivo pra fazer carnaval. Não existe outro motivo pra fazer carnaval. Entendeu? Esse dia eu consegui chegar em casa depois de um custo danado. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir chegar na minha casa. Eu tava já pensando, não tô brincando, tava pensando em deixar o carro nas proximidades e tipo, sei lá. Tipo assim, eu tô com medo de não conseguir entrar na minha rua, quero dizer. Aí deixava o carro tipo, nos dois quarteirões assim na rua mesmo e sei lá, de madrugada eu tentava passar e tal. Mas graças a Deus eu consegui chegar em casa a tempo. Enfim. Ai, acabou, vai ter algumas pós-carnaval, porque o jovem, ele não tá satisfeito só com o carnaval em si, que são, sei lá, 4, 3 dias, sei lá, de pura festa. É, tem o pré, que já é um saco, é um motivo mais, com menos motivo ainda de comemorar, que você tá comemorando uma festa que vai chegar, que pra mim é, não tem motivo, é só vamos beber pra caralho, sério, E tem o pós. Os jovens também fazem o pós-carnaval, entendeu? O que também não faz sentido algum, até porque vamos pensar que os turistas já foram embora, porque agora BH é cidade de turista. Nunca foi essa desgraça. Nunca foi cidade de turista. Sempre ficou morto isso aqui no carnaval e todos os jovens saíam daqui e deixavam a cidade livre. Aí algum gênio que deveria ser preso pensou em fazer assim, vamos fazer o carnaval de BH ser o melhor carnaval do Brasil? Por que não, né? Vamos bater em Salvador? Vamos brigar pau a pau com o Rio de Janeiro? Por que não, né? Por que não? E aí deu essa merda que deu. A cidade fica um caos, não consegue receber esse tanto de gente, a cidade simplesmente para, o Uber que custa R$7 vai pra 20, e é isso aí. Fica uma zona a cidade. Mas movimenta dinheiro, né? Eles dizem.
Ai, Matheus, mas não movimenta dinheiro. Movimenta dinheiro para a cidade toda. Para os hotéis, para os ambulantes. Movimenta dinheiro para várias pessoas e você tá aí reclamando.
Meu amigo, deixa eu te falar uma parada, assim. Nossa, tá calor pra caralho. Puta que pariu. Ah, caralho de cidade. Deixa eu te explicar uma parada. Se não tá movimentando dinheiro pra mim, eu estou cagando.
Nossa, mas como você é individualista?
Sou individualista e foda-se. É isso aí, eu não gosto do carnaval, ele não serve pra nada pra mim. Inclusive, a Bolsa de Valores fecha no carnaval e pra mim é pior ainda, porque eu trabalho operando na Bolsa de Valores. E foram 3 ou 4 dias que ela não funcionou. Ou seja, 3 ou 4 dias a menos ganhando dinheiro. Pra você, assalariado, é ótimo, é maravilhoso. Mas pra quem não tem chefe ou qualquer coisa do tipo, ou pra quem é chefe, é péssimo. É horrível, é muito ruim. E tá, agora eu vou pro assunto principal do podcast. O assunto, na verdade, principal é o carnaval. Mas o que me motivou explicitamente, sei lá se existe essa palavra, o que mais me motivou pra fazer esse podcast foi um texto, uma notícia que eu li. Que caralho, isso me deixou... Nossa, velho! Me deixou... Eu falei, eu tenho que gravar um podcast isso aqui, cara. Porque cada trecho que eu ia lendo, eu ficava assim, caralho, não acredito. Eu não acredito que eu tô lendo isso, sério. Eu fiquei encabulado. Sem brincadeira. Deixa eu pegar aqui. Pronto, achei. Ué, por que que agora a minha voz tá mais baixa aqui no negócio, hein? Por que será? Ah, foda-se. Ah, depois eu edito isso aí. Se ficar mais baixo agora, caguei, tá? Ninguém ouve essa merda mesmo. Vamos lá. O título do texto se chama assim, ó. Por que você deveria usar uma máscara... Por que você deveria usar uma máscara no Carnaval do Rio neste ano? Vamos começar o texto. Escolha José Loreto no surubão de Noronha. Bolsonaro de óculos hipster. Que merda de fantasia. Ou Sérgio Moro, o salvador dali da Casa de Papel. Uma inocente máscara de gatinho. Só não pule o carnaval do Rio de Janeiro de cara limpa. Eu não entendi, porque a matéria já começa te incentivando a esconder essa sua cara de marginal do caralho, né? Alguma coisa tem. Tá estranho. Aí eu falei, tá bom, vou continuar lendo. Deve ter um motivo muito plausível pra isso acontecer. Vamos lá, né? Vamos ler e ver o desenrolar desta linda... Essa linda coisa que estamos vendo aqui. Neste ano, a Polícia Militar Carioca decidiu fazer um experimento com você. Ela vai salvar o seu rosto e armazená-lo como parte de um banco de dados, cujo destino e uso são um mistério. Tá, peraí. Vejamos, o que será que a polícia quer, hein? Será, né? A polícia tá selecionando o rosto da galera. Selecionar top 10, né? Deve ser, sabe aqueles top 10 gatos e gatas do carnaval 2019? Deve ser isso que a polícia deve estar querendo fazer. Porque não faz sentido. Ou você lembra quando o Kibe Louco fazia, quando soltava os participantes do Big Brother e ele fazia, tipo, famoso 1 e famoso 2, tipo assim, famoso 1 mais famoso 2 parece o fulano de tal? Então, deve ser isso. Ele chamava... Bebê bizarro, não sei se vocês lembram. Acho que o Kibe Louco não salvo faziam isso. Vocês lembram disso? A polícia deve estar fazendo a mesma coisa, deve ser. Porque é isso, né? Deve ser o medo da galera, deve ser virar meme, né? A polícia deve estar custeando essa tecnologia muito cara pra fazer meme com a galera. Deve ser. Ou Gatos e Gatas Carnaval 2019. De acordo com o jornalista aqui, porque é um mistério, é um mistério. Vamos seguir a matéria aqui. Tudo, claro, está sendo feito em nome de um objetivo nobre: a segurança pública. Ponto. O texto devia acabar aqui. Acabou, fechou o texto. É isso. Porque daqui em diante não faz nada faz sentido, porque já respondeu o texto. A segurança pública. Acabou. Vamos lá. As câmeras de reconhecimento facial vão permitir, no futuro, a prisão de foragidos infiltrados em grandes aglomerações de pessoas, como o carnaval, por exemplo. Ótimo. Pera aí, rapidão. Só tomar água aqui que tá foda. Tá difícil. A novidade foi classificada como uma ferramenta fantástica pelo novo secretário da PM, Coronel Rogério Figueiredo de Lacerda, e será testada nos blocos de Copacabana. Abre aspas. É a modernidade, enfim, chegando. Mas há uma série de problemas com o sistema. Já tinha fechado aspas antes, tá? Há uma série de problemas com o sistema. O primeiro é que inocentes podem ser confundidos com criminosos. Caralho, esse texto aí eu até arrepio de raiva. Vamos lá. Tecnologias do tipo já foram testadas na Inglaterra. Em 2017, por exemplo, na final da UEFA Champions League, o sistema de vigilância identificou 2.470 possíveis criminosos no meio da multidão. Destes, só 173 foram corretamente identificados. O índice de erro foi de 92%. Então, pera lá. Vamos pensar aqui. Olha só. Uma final de Champions League, que é o maior torneio da Europa inteira. Europa inteira. O preço do ingresso é tipo assim, uma fortuna. É muito caro, concorridíssimo. Você tem que comprar com meses de antecedência. Você compra no escuro, você nem sabe quem vai pra final. Você torce pro Real Madrid, imagina que ele vai pra final, você tem que comprar antes, e que se foda se você não achar. Enfim. Sei lá, dependendo do estádio, vai mais de 80 mil pessoas. Dessas 80 mil pessoas, as câmeras encontraram, elas identificaram 2.470 possíveis criminosos. E desses, ou seja, desses... De 80 mil, vamos supor, né? Tô chutando um valor. Deixa eu ver aqui. Público final Champions League 2017. Público final Champions League 2017. Foi aonde? Inglaterra. 65 mil. Foi Real Madrid 4-1 no Juventus. Beleza? 65 mil. Desses 65 mil, dessas 65 mil pessoas, eles já filtraram para 2.470, que parece criminoso ou qualquer coisa do tipo. Dessas 2.470, já teve outro filtro maior, que aí realmente identificaram 173 pessoas. Ou seja, numa final de Champions League, não é carnaval do Rio, que só tem filho da puta e só tem pau no cu na rua. É tipo um evento muito top que só vai nego, não vai qualquer um. É euros e euros, afinal. Centenas de euros, dependendo do valor do ingresso, do local do ingresso. É, né, se você pegar tipo locais mais privilegiados no estádio, é milhares de euros o ingresso. Um estádio cheio identificou 173 pessoas. Peraí. Pensa aqui. Isso é ruim? 173 meliantes. Ah, peraí. Não é possível que isso é ruim. Na Inglaterra, tá? Não é no Brasil, não é no Rio. No Rio que só tem bandido. Tá? Não é? É na Inglaterra. Sério, se isso tá errado, eu preciso urgentemente rever meus conceitos, porque não faz sentido. É, não tem nada de ruim aqui até agora. Porque eu penso assim, quem não deve não teme, entendeu? É, se você se você é uma pessoa de bem, vamos dizer assim, não faz mal com ninguém, não deve nada, você tem câmera te filmando, você tá achando ruim? Por quê? Sendo que o principal motivo é a sua integridade física, ou pra ajudar na sua... como é que eu posso dizer, cara? Na segurança. E você tá achando ruim por quê? Tá, vamos seguir esse texto aqui, porque ele é bem ruim, e você vai ver por quê, se ele é bem ruim. Vamos lá. O segundo é que os dados são administrados pela Oi, uma empresa privada que já foi multada pelo Ministério da Justiça por violar a privacidade ao monitorar a navegação de seus clientes. Além disso, ainda não está clara a maneira como essas informações serão utilizadas. Em outras palavras, você será gravado e analisado, e ninguém esclareceu ainda quem terá acesso a essas imagens, por quanto tempo elas ficarão guardadas e para quem elas serão fornecidas. Ah, tudo bem. Seu celular te ouvindo o tempo todo, o Google lá ouvindo tudo que você fala, pode. Não tem problema, não. Não tem problema. Sua Smart TV, como já tem... Já saiu notícia de que tem Smart TV. Se eu não me engano, da Samsung, não tenho certeza, mas Smart TVs que são praticamente uma escuta dentro da sua casa, tá de boa. Aí tá tranquilo. Que a escuta que você tá querendo comprar um tênis de corrida e... É coincidência, gente. Coincidentemente... aparecem diversos anúncios de tênis da Nike, por exemplo, no seu celular ou no computador. Aí pode, aí não tem problema não. Aí tá, mas a Oi não pode, porque a Oi, ela está querendo te deixar mais seguro. Aí não pode filmar sua cara, né? Aí vamos continuar. Por fim, esse tipo de sistema pode contribuir para discriminação e ser alvo de vazamentos. E não é difícil imaginar um desastre caso cenas de carnaval que você sabe podem ser comprometedoras caiam nas mãos erradas. Caralho, meu amigo. Todo mundo tem um celular na mão hoje em dia com a câmera. Que, na boa, hoje em dia qualquer câmera de celular já filma. Vai, não é 10 anos atrás, é hoje em dia qualquer câmera filma em Full HD, HD. Qualquer. Agora, o problema é a câmera da polícia, é isso. É, o problema é a câmera que a Oi tá fazendo parceria com a polícia, enfim. Eu não tô julgando o que que é a Oi. Se é a Oi, pode ser qualquer empresa. Mas o problema é a polícia tá te filmando, deve ser. Agora, se você tá fazendo putaria no meio do bloquinho, sem o menor pudor...
Ai, eu estou sendo violado porque eu tô querendo fazer minhas loucuras no meio da rua, meu. Eu sou jovem, entendeu? Eu sou jovem. Eu sou muito descolado, meu. Eu sou louco, entendeu? E tipo assim, eu não quero ninguém me filmando. Tá certo? E tipo, meu, a polícia com essas imagens, vocês estão ficando louco, né? É tipo isso, né? É isso. Então vamos lá. Entusiasta Lacerda explicou que a tecnologia foi adquirida da empresa de telefonia Oi por custo zero, entre aspas, custo zero.
guarde essa informação. Funciona assim, as câmeras captaram imagens das pessoas na rua e das placas dos carros, então as imagens serão cruzadas com base da Polícia Civil e da Justiça, além do Departamento de Trânsito, para identificar criminosos à solta e veículos roubados. Os vídeos dos foliões serão enviados para uma central, onde eles serão processados e analisados de forma automática. Abre aspas. Em um bloco de carnaval, podemos identificar de forma imediata a presença de um criminoso. Fecha aspas. Diz o comunicado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Você viu algum problema nisso? Pra mim tá tudo certo. Eu não vejo... Sério, eu não consegui ver. Eu li esse texto. Eu não consegui ver nenhum problema nisso, cara. Se a pessoa tá de boa, quer só curtir o carnaval... E por incrível que pareça, por mais absurdo que seja, porque pra mim não faz sentido você curtir carnaval, mas tá, enfim. A pessoa, ela só tá querendo curtir em paz. Se ela não só quer zoar, curtir, pular, sei lá como é que fala, qual é o problema de ter uma câmera pra ajudar na segurança dela? Sério, qual é o problema? Tem alguém realmente achando isso ruim? Se tem uma câmera trabalhando juntamente com a polícia pra, sei lá, prender um criminoso, um foragido, alguma coisa do tipo. Você tá achando ruim, cara? Meu Deus, como é... Ai, caralho, cadeira quase quebrou aqui. Pera aí. Tem alguém achando isso ruim? Que isso, tô suando muito. Impressionante. Eu só começo a fazer podcast que minhas costas começam a produzir mais... Caralho, tá foda. Tá foda. Porra. Tô quase pensando em parar aqui de gravar pra tomar um banho, que tá cabuloso. Tá parecendo que minhas costas tá soltando líquidos. É, de fato ela tá, mas tá, eu vou seguir aqui porque eu tô enrolando demais. Para que o sistema funcione, será preciso escanear rosto por rosto e armazenar as imagens em um banco de dados. Todo mundo será submetido à vigilância, mas nossos rostos ou dados biométricos são considerados dados sensíveis pela Lei Geral da Proteção de Dados, ou seja, podem colocar pessoas em risco se forem expostos indevidamente. Por isso, eles precisam de um tratamento especial, mais seguro, e só podem ser coletados com autorização das pessoas. Sim, eu posso estar ficando louco, mas desde que eu me entendo por gente, aqui em BH tem uma câmera que se chama Olho Vivo. Sério, se ela quiser, ela filma dentro do seu útero. Eu não tô entendendo esse choro todo. É medo de ser preso? Não sei o que que é, porque... Eu não sei se no Rio já tinha essa tecnologia, mas em BH tem um negócio que chama Olho Vivo, que o zoom vai... Ela foca no sua cara, velho. Sabe? E nos movimentos, nos lugares mais movimentados da cidade, ou lugares teoricamente perigosos e tal, tem várias dessas câmeras. Que é tipo aquela câmera redondinha, que ela dá aquele 360 e tal. Porra, qual que é o problema disso? Eu não tô entendendo. Cara, tem muita marmita de bandido. Vai, vamos lá. Não é que vai acontecer no carnaval. Não é o que vai acontecer no carnaval, é claro. Ninguém esclareceu ainda quem exatamente irá acessar essas gravações. Já esclareceu, a polícia. Se elas poderão ser repassadas para outros sistemas além da polícia e por quanto tempo elas ficarão armazenadas. Pior, não é a PM que responde essas questões essenciais para entender a segurança do sistema. É a Oi, empresa que generosamente doou ao governo estadual o sistema de vigilância. Pedimos para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, responsável segundo a ela própria pela gestão operacional do sistema, informações sobre a tecnologia. Mas a instituição afirmou, por meio de sua assessora, que quem fala sobre o assunto é a Oi, e a empresa se limitou a responder assim que o nosso... Se limitou a responder assim o nosso primeiro contato. Abre aspas, não comentamos o tema. Enfim. Mas a Oi, ela fornece todo o equipamento, acho que teria que ser ela que responder mesmo, porque, por exemplo, vai ter um técnico lá que deve mexer no equipamento, na instalação e tal, eu não sei, mas eu acho que a Oi mesmo tem que responder isso. A polícia deve estar começando a aprender a mexer na parada e, tipo, se é a Oi que cedeu, ela, teoricamente, ela tem mais manejo no aparelho, ela sabe falar tudo sobre ele. Eu não entendi o alarde que estão criando nisso. Aí vem, tipo, um titulozinho menor no meio do texto, que eu esqueci o nome disso aqui. De graça, mas nem tanto. De graça, mas nem tanto. Vai, vamos lá, vamos terminar essa bosta logo. A tecnologia de vigilância foi uma promessa de campanha do governador do Rio, Wilson Witzel, e a menina dos olhos da Oi. A empresa apresentou em outubro de 2018, na Futurecon, evento de tecnologia e telecom em São Paulo, a sua solução de Smart Cities, cidades inteligentes, voltada para a vigilância. Quem desenvolveu a tecnologia chamada VCM, gerenciador de vídeo na nuvem, em tradução livre, foi a Huawei, eu não sei como é que fala. Enfim, caguei. Responsável pelas câmeras instaladas em aeroportos e outros lugares de grande movimento na China. Na China, que todos os filhos da puta são iguais. Tem 400... Imagina se na Europa, que as pessoas se não se parecem tanto, já teve conflito. Imagina na China, que é todo mundo igual. O negócio deu tela azul lá, tá ligado? Enfim, a Huawei, sei lá, diz que o diferencial do seu sistema é a precisão no reconhecimento de pessoas e objetos. As imagens são processadas por uma inteligência artificial, que pode ser programada para enviar alertas se capturar algum movimento não usual. Na cidade de Shenzhen, base da Huawei, acho que é assim que fala, foda-se também se estou falando errado, a cerca de 1.3 milhão... Cara, isso é bizarro, velho. Olha, se liga, na cidade, lá, na China, há cerca de 1.3 milhão de câmeras integradas ao sistema, velho. Cara, isso me deixou um pouco com medo, velho. Numa cidade, velho, eu não sei o tamanho dessa cidade, Shenzhen, não frago nada da China, mas, velho, em uma cidade tem 1.3 milhão de câmeras integradas no sistema, velho. Que é isso? Isso é bizarro, mano. Tipo, qualquer passo que você dá tá sendo gravado. Isso é assustador. Vamos lá. O sistema escaneia rosto por rosto e grava as informações como um RG digital de cada indivíduo. Diz uma reportagem assinada por um jornalista que viajou à China a convite da empresa. Depois, esse RG digital é cruzado com outras bases de dados, no caso do Rio de Janeiro, com informações da justiça e da polícia, por exemplo. Mas poderia ser uma base de consumidores de bancos ou mesmo de planos de saúde. Saber por onde as pessoas andam e o que elas fazem é bastante útil para calcular o valor de planos de saúde ou a possibilidade de alguém ser caloteiro. Tá, velho, pensa aqui comigo, você tem que ser muito ingênuo pra achar que em 2019 isso não acontece, velho. Sério. Essa galera que escreve esse texto, eu acho que vive numa bolha, velho. Porque... Sério. A gente... Cara, pensa o Facebook aqui. O que você acha que o Facebook virou uma das empresas mais ricas do mundo? Cara, você tem alguma dúvida? Você bota a mão no fogo pelo Mark Zuckerberg que ele não vendeu a sua informação pra qualquer grande marca ou agência, sei lá, o que for. Você acha mesmo que o Facebook não vendeu informações de você para uma Adidas da vida? Eu não sei, é a primeira empresa gigante que veio na minha cabeça aqui. Microsoft. Para Microsoft. Falou, olha, o fulano de tal ali, ele deu check-in, né? Sabe? Ele gosta de Tarantino. Sei lá, velho. Qualquer coisa. Você acha realmente que você confia na transparência do Facebook? Eu não confio. Eu não confio, mas de jeito nenhum. Chega lá uma empresa gigantesca lá, velho. Uma Google da vida, eu não sei. Aí eu não sei se... Tá, uma empresa gigante de tecnologia. A Apple. Vai. A Apple chega e fala pro Mark Zuckerberg. Fala assim, então, Mark. Ô, Marquinho. Chega a nós. Tô querendo comprar umas informações suas aí, velho. Quero me dar tudo que você tiver a respeito de canadense no Facebook. Sei lá, sabe? Tô chutando. Aí o cara vira e fala assim, tá? $1 bilhão. A Apple, fechado. Paga à vista, né? Entendeu? Tipo assim, é fácil, velho. E se eu não me engano, o Mark Zuckerberg rodou recentemente aí por causa disso, velho. De espionagem, né? De passar informação. Então, eu não boto minha mão no fogo. Eu não boto. E nego acha mesmo que realmente, nossa, eles estão espionando a gente para calcular o valor do plano de saúde. Velho, pelo amor de Deus, isso já acontece, ó. Um tempão, velho, me ajuda aí. Vamos lá, vamos seguir o texto, porque ele tem um pouquinho ainda de chão ainda. Segundo a Folha de São Paulo, como sistema é possível saber quantas vezes um automóvel ou uma pessoa visitou um local com um histórico de tempo indeterminado? Para se ter uma ideia da precisão, no ano passado, um repórter da BBC testou o sistema de vigilância chinês e demorou exatos 7 minutos para ser localizado em meio à multidão. E tem gente achando isso ruim. A Oi está bem interessada na popularização desse tipo de monitoramento. Em Búzios, na região dos Lagos do Fluminense, a empresa também doou 10 câmeras de segurança em janeiro deste ano, 5 com reconhecimento facial e 5 com identificação de placas de veículos. Em Niterói, no mesmo mês, empresa de tecnologia anunciou sua parceria com a prefeitura para ampliar a rede de câmeras local. A empresa vende o sistema como uma plataforma de vídeo monitoramento inteligente, capaz de compartilhar informações com facilidade, inclusive entre instituições públicas e privadas. Para a empresa, espalhar essa tecnologia é um negócio potencialmente lucrativo. Câmeras inteligentes demandam uma boa conexão à internet. A Oi é fornecedora de fibra ótica. Tá, não sei se vai, mas porra, a Oi tem que investir em outras áreas. E aí, elas estão em processo judicial, recuperação judicial, né? Quantas pessoas você conhece que é cliente da Oi hoje em dia? E quantas pessoas você conhece que já foram clientes da Oi? De telefonia, que eu tô querendo dizer. Porque, velho, a Oi tá acabando, velho. Se você comparar com Claro, Vivo, Tim, a Oi tá perdendo por muito. Então, tipo assim, eles têm que começar a tirar pra outros lados, entendeu? Porque eles têm que tentar ser pioneiro. Vai que eles acertam um caminho, no caso, esse aí. E esse aí pode ser o tiro deles pra eles voltarem a ser o que eram, sei lá, 10 anos atrás. Entendeu? Porra, me ajuda aí, velho. A empresa, não, ela, se ela seguir só naquele segmento de telefonia, ela tá fadada a fracasso, infelizmente. Sei lá, felizmente, caguei também. Vamos lá. Quebra de privacidade em massa. A notícia foi vista com preocupação pelo Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC. Para a entidade, falhas e omissões na condução do projeto podem impactar de forma irreparável o direito do cidadão. Ai, meu Deus, que saco. Assim, uma eventual exposição de dados pessoais colhidos pode levar à quebra de privacidade em massa. É isso que eu falo, essa geração ela se acha especial demais, velho. Isso que dá, se mimado pra caralho, sabe? Você se acha sempre que eu sou especial. Ai, estão vazando meus dados. O que que vou fazer com o meu rosto, meu? Fraga, velho. Sabe, você só é mais um. Você não é tão especial assim, sabe? Ai, caralho, eu fico puto com isso, de verdade. Eu fico bolado, porque... Ai, vambora, vai. Tá ficando longo demais, tem 32 minutos, ninguém vai ver essa bosta. Para o IDEC, o governo deverá avisar os cidadãos que eles estão sendo monitorados, abre aspas, para que tenham o direito de escolher se vão ou não para a área onde estão as câmeras. Velho, pelo amor de Deus! Se tiver uma câmera no centro da cidade, você não vai poder ir, deixa de ser burro. Mas para mim seria perfeito. Porque se tem a câmera num bloco de carnaval e a pessoa tem medo de ser filmada, ela não vai pro carnaval. Aí tem menos pessoas no carnaval, entendeu? E pra mim seria ótimo, pra mim se o carnaval tivesse 35 pessoas, tava ok, perfeito. Mas, enfim, vamos lá. A entidade de defesa do consumidor enviou uma carta à Secretaria de Polícia Militar do Rio de Janeiro com uma série de perguntas até então não respondidas pelas autoridades, como os termos exatos do contrato com a Oi e as condições de segurança das imagens captadas. Em São Paulo, vale lembrar, a Via 4, concessionária da linha 4 amarela do metrô, foi alvo de uma ação civil pública do IDEC contra câmeras instaladas para filmar e analisar as emoções dos passageiros. No sistema, anunciando como... No sistema, anunciado com pompa... Como portas digitais, as pessoas eram gravadas e tinham suas emoções analisadas em tempo real para fins publicitários. A justiça ordenou que as câmeras fossem desligadas em setembro de 2018. O Samsung, Facebook, Google, fica esperto, hein? O IDEC tá de olho em vocês, hein? Porque... Eu acabei de falar isso, velho. Quer mostrar serviço, entendeu? Eles estão explorando, vou... Vontade de me matar, velho. Como o objetivo das câmeras cariocas é outro, não vender publicidade, mas vigiar para tentar inibir a criminalidade, as regras são diferentes. A Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada no ano passado, não diz que regras são essas. Elas deverão ter uma regulamentação específica, que ainda não existe. Nesse vácuo, o que vale são os princípios gerais de proteção, que deve haver um motivo claro para que essas informações sejam coletadas e que os responsáveis devem adotar medidas de transparência, não discriminatórias, de prevenção e segurança. Peraí, não tem regra, minha filha. Se isso ajudar, nem que seja 2% a mais no combate ao crime, tá ótimo. Tá totalmente justificado. Tipo assim, vai que pensa aqui que um carnaval custou lá a identificar, mas prendeu um bandido a mais. já tá justificado. Entendeu? Pra mim, tá justificado. Se prender um cara a mais por causa dessa tecnologia, pra mim, já justificou. Agora, vou continuar aqui. Ignorando esses princípios, o monitoramento feito pelo Estado com o objetivo de supostamente dar segurança ao cidadão pode se tornar como ferramenta de vigilância em massa e desrespeito à privacidade. E medidas imediata não apenas pelo governo, mas também por uma empresa privada. Abre aspas. Se não há clareza, abrimos margem para mais insegurança do que a segurança que esse tipo de tecnologia promete, diz Joana Varon, pesquisadora especialista em políticas digitais e fundadora da organização Coding Rights. Um monitoramento massivo pode levar ao roubo de dados. Um vazamento de imagens, por exemplo, ou ainda uma eventual produção de falsos positivos, ou seja, o cidadão pode ser confundido com um criminoso pelo software de reconhecimento facial e sofrer consequências por isso. Em 2018, por confusões similares, duas pessoas foram mortas policiais. Vamos lá. Se uma final de Champions League eles reconhecem mais de 170 pessoas, então o negócio funciona. Certo? Mas calma, vamos pensar. Se antes não tinha reconhecimento facial e agora tem, então quer dizer que antes, teoricamente, as pessoas, a polícia confundiu. Mas, tipo, pessoas que não são criminosas com criminosos, certo? A ideia não é evitar isso. A ideia não é minimizar esse tipo de erro. Então, caralho. Então para de choro, porra. Não fala, sabe, a matéria ela se contradiz. Porque, tipo, se a ideia é acabar com isso de confundir um criminoso com uma pessoa do bem, vamos dizer assim, a câmera vai ajudar com isso, tá ligado? Caralho, liga muito burro. Vamos terminar que isso aqui está muito longo, nem eu tô aguentando mais. Além disso, o sistema adotado no Rio de Janeiro é intermediado por algoritmos que tomam decisões ao analisar e classificar as imagens. Isso envolve certos vieses e marginalização de estratos sociais. Nos Estados Unidos, por exemplo, algoritmos que determinam penas para condenados têm a tendência de aumentar a penalidade se o criminoso for negro. Tá, essa é minha única ressalva com o texto até então, porque tem que ver isso aí. Mas essas informações são muito vagas, mas tem que ver, é interessante. E pelo que diz, parece que a Oi vai usar o mesmo algoritmo que o pessoal lá do Wisconsin, nos Estados Unidos, usou. Mas a pessoa que escreveu isso tirou isso da cabeça dela. Porque provavelmente é outro algoritmo. Né? Mas tem que ver, de fato tem que dar uma olhada nisso aí, é a única ressalva que eu tenho. Mas tá, vamos lá. Qualquer falha, qualquer ajuste mal feito nesse sistema gera consequências drásticas, diz Danilo Doneda, professor de Direito Civil da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e especialista em proteção de dados e privacidade. Por situações como essa, Doneda reforça a necessidade de clareza sobre como opera o sistema, sobretudo para permitir que as pessoas vítimas de uma acusação tomada com base em uma máquina tenham como recorrer. Abre aspas. Sem transparência, temos uma camada de obscuridade sobre decisões que podem afetar muitas pessoas. Eu pesquisei rapidinho aqui. Depois que eu li esse texto, eu falei, vamos ver quem que é esse especialista aí. Não demorei 2 minutos para entender o contexto do texto. Se você também... Você que tá ouvindo aí, você entendeu? A gente sabe, a gente conhece esse tipo de gente. Você sabe o que eu tô falando. Eu não vou deixar nas entrelinhas aí, né? Enfim, eu acho o seguinte: quem não deve não teme. Se eu não tenho nada a temer, a PM pode ter foto de mim, de qualquer, de todos os centímetros do meu corpo, todos os ângulos possíveis. Porque se isso eventualmente pode trazer pra mim mais segurança, ou pode fazer com que um bandido seja identificado, pra mim tá ótimo. Eu não sou especial assim, sabe? Eu não tenho um puto no bolso, não tenho nada pra esconder, entendeu? Sabe? Cara, que texto fodido, velho. Agora, só pra finalizar, esse site, eu não vou falar o nome do site, ele é do Glenn Greenwald. É o marido do suplente do John Willis, né? Precisa falar mais nada, não precisa? Eu acho que não, né? Então, só pra finalizar, se você tem alguma crítica, sugestão, dúvida? Caralho, que bosta. Alguma coisa pra falar, manda aí nas redes sociais, Matheus Papini, MATELSPAPINI, no Instagram e no Twitter, são as únicas redes sociais que eu uso. Pode mandar lá, fala que gostou. Se esse vídeo tiver no YouTube também, dá um gostei aí, sei lá. Fala o que você achou do vídeo, pode escamar, pode esculachar, fala que ficou uma bosta, vídeo não, podcast. Pode falar que ficou ruim pra caralho, não tem problema não, sério. O negócio é ouvir. Se estiver ouvindo no Spotify aí, que eu acho que é onde a galera mais ouve, e coloca lá como seguir o podcast, porque toda vez que eu for lançar, eu acho que você vai ser avisado, ou pelo menos vai aparecer tipo uma notificaçãozinha e tal, de tipo, enfim, velho, é isso aí, tá bom? Um forte abraço aí, acho que semana que vem tem mais, desculpa aí por eu ter ficado acho que uma semana sem postar, porque de fato tava uma bosta. E um forte abraço, pelo menos demorou, mas tem 40 e cacetada minutos, ninguém vai ouvir aqui até... Se alguém ouviu até aqui, mande hashtag hashtag tudo da Multilaser é muito ruim. Forte abraço.